Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.
Boa tarde, amigos. Prazer enorme estarmos juntos mais uma quinta-feira. Quinta-feira é dia de falar de coisas boas, melhorar a psicosfera do planeta, do Brasil, né? Da nossa cidade.
Eu tô aqui só brincando de tirar foto.
É, você tá brincando de tirar foto, de dar palpite no trânsito, no que eu tenho que falar, no meu cabelo.
Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje, finalmente, o time oficial. O Hernani hoje não botou um atestado.
Meu, né?
Mas para que isso aqui fique bom, o que a gente precisa de vocês? Então, deixa eu pegar aqui os telefones para vocês entrarem em contato, mandarem as perguntas para o Hernani, que ele tá muito tempo que ele não vem, ele quer responder.
Tá muito frio. Eu estou fora de forma.
Telefone fixo 3386-1400, 3386-1400. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984-867633, 984-867633. Você também pode, na verdade deve, entrar lá no YouTube da Rádio Rio de Janeiro, dar o seu like, colocar lá sua mensagem, que ele está aberto aqui para mim. E você também pode, na verdade deve, entrar lá na página do Facebook do Quintas do Evangelho, curte, compartilha e pode colocar a sua mensagem lá que a gente lê aqui, né, Hernani?
Sim.
Sobre o que a gente vai falar hoje?
Bases.
Bases. Precisamos criar bases sólidas para vencer as diversidades, é isso?
É isso.
Será que é?
Mais ou menos.
Vamos ver o que o mestre nos fala.
Palavras do Mestre.
Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus discípulos, os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariote, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse-lhe que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes, em verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora vocês sabem essas coisas e felizes serão se as praticarem. E aí, Hernani?
Essa passagem ela é cheia de significativos, né? De significados, cheia. Jesus tinha três formas, né, de trazer a boa nova. Hoje você vai falar sobre a boa nova, não é isso? Não, semana que vem.
Terça-feira.
A boa nova, né, ou o evangelho, é uma novidade para a mudança do planeta. Nem todas as pessoas já entenderam o que era essa boa nova, o que é essa novidade, o que é essa tão grande mudança, o que é essa revolução que Jesus prometeu e vem fazendo no planeta, né? Aos poucos, né? Tanto que contamos os dias e noites a partir da vinda dele. Mas a maioria ainda não consegue compreender o significado e a profundidade disso. Toda a profundidade e o significado de Jesus está em mostrar o que realmente é importante para a nossa felicidade, para a nossa vida, para a nossa tranquilidade, para a nossa evolução. E, na verdade, nós somos regidos por uma lei que é uma lei espiritual. A verdadeira pátria, o verdadeiro mundo que nós vamos evoluir, crescer e estar a maior parte do tempo, é o plano espiritual. E Jesus estava o tempo todo tentando mostrar para a gente o que é importante no plano espiritual e que muitas vezes é antagônico da importância que tem no plano material. Então, o que ele tenta dizer? Olha, esses pequenos atos, essas pequenas lutas, essas pequenas paixões, essas coisas que vocês acham que são muito importantes em matéria de dignidade, de vida, de orgulho, de vaidade, de poder, que vocês dão tanta importância aí no plano material, não vai ter importância nenhuma quando chegar no plano espiritual. E muitas coisas vão ser ao contrário do que vocês imaginam. Então, coisas que vocês fazem aí no plano material que pode aparecer indigna, que pode ser humilhante, são coisas que vão te dar uma tranquilidade, vão te dar uma posição espiritual muito maior do que vocês imaginam. Uma delas é a humildade, ao ponto de você lavar os pés de outra pessoa. E aí ele fala para Pedro, em algum momento muito próximo você vai compreender isso. Ele fala, se você não lavar meus pés, você não está comigo, quer dizer, não faz aquilo que vai te dar uma posição de humildade, de reconhecimento espiritual, você como Pedro, né, o fundador da igreja, é a pedra angular da fundação da minha igreja, é aquele que vai manter, né, o meu rebanho unido, aquele que vai resolver as principais contendas no início do cristianismo, tem que mostrar para todo mundo o quanto você pode ser humilde. E você logo, logo, por que ele fala para o Pedro? Logo você vai perceber isso, porque Pedro vai desencarnar, pô. E quando ele desencarnar, assim como todos nós estamos ouvindo isso agora, vamos perceber que o mais humilde aqui, aquele que aceita melhor, o manso, o pacificador, esse vai ter uma posição melhor no plano espiritual, tem uma posição melhor espiritual do que o contendor, do que aquele que só vê o problema, que só vê a dificuldade, que está sempre criticando. E isso em tudo é assim, inclusive dentro da doutrina. A gente tem visto hoje na internet pessoas dentro da doutrina espírita que só vivem para criticar. São detratores da doutrina. Né? E ainda usam Kardec, tudo isso para criticar Chico, Divaldo. Fico olhando, fico impressionado. Os detratores que são as árvores que não geram uma fruta, um fruto, não tem uma obra, mas estão ali detratando, trazendo, né, uma discussão polêmica. É igualzinho o que Jesus tentou dizer para ele. Aí Pedro, para contornar, ele diz, não, mas se eu lavar teus pés, eu quero lavar também suas mãos, sua cabeça. Por quê? Porque ele continua olhando para as coisas materiais. Lavar, aí Jesus fala, não. E aí Jesus vai para outra, você não está sujo no corpo. Jesus tenta convencê-lo ou mostrar, trazendo exemplos de coisas materiais, para ele perceber o que realmente ele queria dizer. Que a humildade, o ato de lavar os pés é mostrar a humildade suprema, de você lavar a parte que está mais suja, que está em contato com o chão do outro, né? Que é você ficar de joelhos ali, lavando o pé, mostrando uma posição de humildade diante do outro. E não só pelo pé. E Pedro tenta mudar. Não, mas eu vou lavar sua cabeça, suas mãos. Por quê? Porque são partes mais nobres, talvez. Então você vê como a gente... Ali é uma discussão, e Jesus o tempo todo passou por isso, de uma pessoa olhando o plano material, as hierarquias, as concepções, o que a gente vive no dia a dia aqui, do que é importante ou não no plano material, versus o outro que está tentando dizer para ele, olha, o verdadeiro mundo é o espiritual, e essas atitudes vão mostrar que você tem uma posição espiritual diferenciada, e não as que você vem tomando até hoje. Então, o tempo todo de Jesus, durante os 33 anos dele, é a dicotomia. Dele mostrando o que realmente é importante, ele consegue enxergar, porque é um médium de Deus, e é o espírito puro. Qual é a grande diferença do espírito puro para os espíritos ainda reencarnantes? É que o espírito puro, ele não tem mais nenhum vínculo, nenhuma paixão pelas coisas materiais. Ele já viveu essa trajetória dele material no seu limite, ao ponto dele estar sempre pensando, agindo, sentindo o que é importante no espiritual, que é outra dimensão completamente diferente, que não tem as cargas genéticas que nós temos aqui, que não tem as necessidades de sobrevivência que nós temos aqui, de acúmulo, o medo da morte, né? O medo de faltar coisas para o nosso conforto, para o nosso dia a dia. Ele não tem, o espírito puro não tem isso. Tanto que ele fala, eu venci o mundo. Eu venci o mundo me aborrece, o mundo material. E é essa discussão, né, essa conversa que ele tem com Pedro, quando ele diz que se ele não fizer o lava-pé, ele não faz parte do time dele, que é o time espiritual, que é o time da humildade, que é o time que não se importa com as coisas materiais para dar uma posição social de importância, de inteligência. Ele tenta trazer isso, e Pedro não entende, e é interessante essa conversa, mesmo sendo um dos espíritos mais evoluídos que estavam entre nós na época. Assim como João Batista não entendia o nível de Jesus, ao ponto dele falar, agora minha luz tem que se apagar e a dele crescer. João Batista estava preocupado ainda com a traição de Herodes, do que estava acontecendo lá no palácio. Jesus não entrava nessas tramas, nessas discussões. As preocupações de Jesus em relação a nós e a todos os seres vivos era a nossa evolução moral, e não atos materiais. Ele não focava nessas coisas, porque para ele não tinha importância. Surpreendia ele muito mais quando um centurião dizia, se você fizer a prece daqui e mandar seus espíritos lá em casa, você vai cuidar, você vai salvar o meu servo. Quer dizer, surpreendia muito mais Jesus falar, como é que pode um homem desse, que eu iria lá pessoalmente fazer a cura, achar que eu de longe posso fazer espiritualmente? Então o Jesus se surpreendia quando os espíritos mostravam para ele um conhecimento espiritual, uma forma de entender que as coisas podem acontecer no plano espiritual sem precisar do material, a visita dele, a presença dele, etc. E ele se comovia com isso. Como a mulher que fala, né? Procura minha filha, me ajuda. E ele fala, eu não vim ainda para vocês que não entendem, que não conhecem o Deus único. E ela fala assim, mas as migalhas que caem da mesa podem fartar o cão, os cachorrinhos, podem sustentar. E ele se surpreende, como é que pode uma mulher que não conhece, da forma que vocês conhecem as leis divinas, ter uma capacidade de sentimento espiritual como ela tem? E aí ele se comove e cura. Então Jesus, ele se surpreendia em alguns casos com algumas pessoas que traziam esse conhecimento espiritual, essa intuição espiritual, essa quase mediúnica, né, percepção de que ele pode resolver espiritualmente, não precisa estar materialmente. E em outros casos, como Pedro, ele se surpreende negativamente, que Pedro fala, pô, lavar seus pés não vou fazer.
Não, ao contrário, sou lavar meus pés. Ele achava que Jesus ele não era digno de Jesus lavar os pés.
Pode continuar.
Vamos lá? Eu queria pegar lá no iniciozinho, essa passagem ela é tão rica que dava pra gente, nossa, falar a tarde inteira sobre ela. Ele diz assim, Jesus, sabendo que já estava na hora de voltar até o Pai, ele amou os discípulos como amou até o fim. Essa frase é belíssima. Não é até o fim do mundo, até o fim dos discípulos, é até o fim da jornada de Jesus na Terra. Então ele sabia que ele ia voltar para o Pai, ele sabia que a missão dele na Terra tinha acabado, Ele amava os discípulos e ele os amou até o fim da sua jornada. E no fim da sua jornada ele precisava dar a base necessária, por isso que o tema de hoje é base, por isso que Emmanuel traz como base o que eu achei assim, muito interessante essa visão de Emmanuel. Ele precisava dar a base porque era o fim da jornada de Jesus e o início da jornada dos discípulos. Porque até então, tudo que os discípulos viveram com Jesus não era jornada, era aprendizado para o início da jornada que só iria começar quando Jesus voltasse. Então, os milagres que eles fizeram, todas aquelas pregações ali, enquanto Jesus estava ali, Jesus era o mestre, Jesus era quem conduzia aquele rebanho. E eles estavam ali como se eles fossem um estagiário. Entraram sem muito conhecimento, depois viraram estagiários de Jesus e estavam ali. E ali era o fim da jornada de Jesus e o início da jornada dos apóstolos. Então Jesus vai e diz assim, eu preciso dar a base para que eles possam entender o maior ensinamento que eles vão precisar se agarrar para que daqui dessa base, toda vez que eles estiverem errando, volta para essa base porque você vai estar seguro. O que é uma base? É aquilo que te deixa seguro. Você diz assim, ah, essa mesa aqui está com a base ruim, ela está balançando, ela não está segura. Aí você vai e bota um cálcio e aí você está com a base segura. Então Jesus vai dar essa base. E aí quando ele começa a dar essa base para esses discípulos, eu vou trazer um exemplo aqui para a gente poder visualizar nos dias de hoje o que Jesus fez o contrário do que a gente faz nos dias de hoje, do que a sociedade faz nos dias de hoje, tá certo? Então vamos lá. Eu vi há pouco tempo numa rede social dessas famosas uma pessoa falando que a galera de mais alta classe, que tem mais dinheiro, elas lançam uma moda e quando o povão, quando as pessoas de classe média e até de classe mais pobre começa a imitar e começa a gostar e começa a ter acesso, ele vai e muda e faz alguma coisa inversa. Então, ele estava falando especificamente de algumas bolsas que tinham uns logotipos muito grandes, e aí ele mostra várias pessoas famosas com esses logotipos, e aí quando outras marcas começaram a lançar, e quando pessoas de baixa renda começaram a usar as marcas com os logotipos, aí agora a classe mais alta bota tudo clean, tudo branco, tudo bege, tudo paleta, a paleta do milionário. O que que isso está mostrando para a gente? Que aquele que se acha superior, toda vez que aquele que ele acha que é inferior está se aproximando dele, ele tem que mudar para que ele continue no superior. Jesus, lá no finalzinho, ele diz assim, o discípulo não é maior, o escravo não é maior que o senhor, o discípulo não é maior do que o mestre. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, ele dá o exemplo do lava-pés, ele como sendo mestre, ele sabe que aquele discípulo não é maior do que ele. Mas o que ele faz? Ele desce na sua humildade e se aproxima da pequenez do discípulo. Então o que Jesus está fazendo é o contrário do que a gente vive. Não se afaste daquele que você acha que não está no seu nível, seja qualquer nível, se aproxima dos mais simples. Se aproxima daquele que você acha que está embaixo, porque aquele que você acha que está embaixo é quem você tem que socorrer. Dê a ele a oportunidade necessária para chegar ao seu nível intelectual, material, social, porque é assim que você vai agradar o Senhor. Então, quando Jesus traz esse ensinamento, ele está fazendo o contrário do que a gente faz, eu digo a gente como sociedade. Porque a sociedade, ela quer sempre destacar o superior do inferior. Ela quer sempre demonstrar quem manda, quem tem razão, quem é o maior, quem é... E Jesus fala, quer ser o maior? Se coloca na posição do menor. Volta para a base. Volta até aquele que você acha que não é digno, talvez, de que você lave o pé dele. E mostra a ele. Mostra a ele que se eu lavei o pé de todos os meus discípulos, quem são vocês, cada um de vocês, para se achar superior a qualquer um dos meus tutelados, das minhas ovelhas? Então, esse ensinamento de Jesus, ele é de uma beleza. quando a gente estiver naquele patamar, quando a gente tem uma frase que a gente fala assim, tá pensando que tá falando com quem? Tá falando com ninguém, porque eu não sou ninguém. Então esse sentimento que a gente se coloca, não que você vai se deixar ser humilhado, não é isso, mas é esse sentimento que às vezes a gente se coloca de superioridade. Quando a gente estiver indo muito nesse lado, a gente tem que lembrar de Jesus e voltar para a base. E pensar assim, meu Deus, eu não sou nada, eu não sou digno, mas eu desejo o teu amor, a tua benevolência, a tua misericórdia. E todo o ensinamento que você for passar, tudo aquilo que você for trabalhar na sua vida, você precisa trabalhar voltando para a base de Jesus. Você não vai deixar de ser quem você é se você agir com humildade. Se alguém te tratar mal, você não precisa falar para ele tá pensando que tá falando com quem. Você pode simplesmente se portar, fazer o que você tem que fazer, chamar a autoridade, fazer exatamente aquilo, mas se colocando numa posição de humildade. Porque se você é um grande juiz, por exemplo, você não vai deixar de ser um grande juiz porque alguém te destratou. Você vai continuar sendo um grande juiz. Mas quando você trabalha a sua humildade, quando você se coloca ali na posição de alguém que está sendo atendido, diz assim, poxa, você deveria atender melhor todas as pessoas que estão ali. Não só os grandes juízes, por exemplo. Por quê? Porque todas as pessoas que vêm aqui merecem um bom atendimento. É isso, não é? Não é comigo, é com todo mundo. Quando você dá esse exemplo, quando você termina o seu atendimento e fala assim para ele, poxa, da próxima vez, né? Você deveria atender melhor todas as pessoas que vêm aqui. E aí você pode até dizer quem você é, mas não exigir naquele momento um atendimento especial por ser quem você é. Então Jesus, ele traz um ensinamento muito forte para a gente. Esse é o primeiro ensinamento que ele traz. E aí quando Pedro não entende o primeiro ensinamento, o que, que ele faz? Ele dá o segundo. Quando Pedro pede para lavar a cabeça, ele fala assim, olha só, vocês estão limpos. É. Se vocês não estivessem limpos, eu sequer estaria dando a base do meu ensinamento para vocês continuarem a minha jornada. Por quê? Porque Jesus precisava de espíritos evoluídos, de espíritos que tivessem um entendimento. Ele já sabia quem ali não ia seguir, para dar continuidade ao trabalho que ele deixou. O trabalho era 100% espiritual. Mas não se iludam, meus irmãos, os nossos trabalhos também. A gente está na terra trabalhando pelo sustento, para viajar, para ter coisas, para ter felicidade na terra, porque a gente tem direito à abundância, mas o nosso principal trabalho é o espiritual. É o resgatar os nossos laços, é fazer refazer os laços de amizade com quem a gente perdeu, é transformar inimigos em amigos. Esse é o nosso principal. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, de uma comunidade, e ela falando das dificuldades, né, da pessoa que mora ao lado, e eu falei, faça a oração por ela, não por você. Faça por ela, para que ela tenha abundância, para que ela tenha felicidade, porque pessoas felizes não perturbam a vida dos outros. Quando a pessoa está te perturbando muito, é porque ela está infeliz. Então faça a oração pela felicidade dela. Se você fizer uma oração por você, tipo, ah, que o senhor afaste ela de mim, que o senhor melhore por você, às vezes essa oração não funciona. Porque a oração que vai funcionar é você mudar a vida daquela pessoa para melhor. Então enche ela de paz, enche ela de abundância, porque na hora que você enche ela de amor, o amor, ele é irresistível. Você vai desfazendo. Por mais que ela queira se voltar contra você, ela sente uma energia tão amorosa vindo de você que às vezes ela não consegue. Então isso vai quebrando. Não é imediato, não é hoje, não é amanhã, não é daqui a um ano, mas acontece. Então é muito importante a gente pegar todos os nuances desses ensinamentos de Jesus, porque essa passagem é muito bela, muito rica. No sentido de que nós somos espíritos e a nossa principal missão é espiritual. Então, quando Jesus fala para Pedro, vocês estão limpos? Vocês estão limpos espiritualmente falando. Mas já chegamos no comercial, muito rápido hoje, gente. Não sai daí que a gente já volta.
Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP.